Então eu já falei, né? A gente vai retomar do. Tinha avançado, agora a gente vai rebobinar um pouco, né? Pra pegar a vida de Elias e Eliseu. Fiquei feliz de pegar Elias e Eliseu, que é. É legal essa parte. Então. Vamos partir de 1 Reis 17, né? A partir daí, a história de Elias e Eliseu, que toma bastante espaço na Bíblia, assim, vai desenvolver bastante essa história. E é um tema que é muito importante, assim. A gente tiveram outros profetas antes de Elias, mas Elias vai ficar como um símbolo do ministério profético no Antigo Testamento, né? Inclusive, ele vai ser aquele que vai ser citado posteriormente como alguém que vai vir num outro tempo que não era o dele, e aí fica aquele negócio assim, né? Tem gente que. É, principalmente, eu não sei exatamente como os judeus entendem essa profecia a respeito de Elias, mas a gente sabe qual foi a interpretação que Jesus deu disso, né? Ele falou que. Uma frase que eu acho chave aqui no Evangelho de Lucas fala que João Batista iria vir no espírito e no poder de Elias. Então, não é reencarnação, né? É o mesmo tipo de ministério. Então, essa unção de Elias, essa a pessoa dele tem um significado para o Novo Testamento em relação à preparação do caminho do Senhor, e não só para o Novo Testamento também. Para a nossa realidade hoje, antes da volta de Jesus, a gente sabe que vai ter um ministério precursor que vai preparar o caminho do Senhor, que vai à frente dele e que isso daí tem a ver também com a vinda de Elias. Assim como quando os judeus liam o Antigo Testamento, quando eles liam a lei, os profetas, eles achavam que o Cristo viria de uma vez só. E Jesus veio, mas a gente sabe que ele. Veio a primeira vez e vai voltar. Da mesma forma, eles entendiam a vinda de Elias como uma vinda só. E a vinda de Elias também está dividida em duas partes, assim como a vinda de Cristo. Então, Elias veio na pessoa de João Batista, né? No espírito e no poder de Elias, ele veio. E também vai se levantar uma companhia profética no espírito e no poder de Elias antes da segunda vinda de Jesus. Então, por isso. É importante para a gente aprender um pouco sobre a vida de Elias. Não só para a gente entender o Antigo Testamento, mas também para a gente entender que papel é esse que Deus vai levantar, por que que ele escolhe a pessoa de Elias, por que que ele escolhe esse ministério especificamente, por que que ele não falou que ele ia enviar Samuel, por que que ele não falou. Que ele ia enviar Isaías, sei lá, qualquer um dos outros profetas, Jeremias. Ele não falou isso, ele falou que ia enviar Elias. E interessante é que a gente analisa a vida de Elias e vê que Elias ele não tinha vários aspectos. Por exemplo, ele não escreveu nenhum livro do Antigo Testamento. Não tem, tipo, o livro de Elias, que a gente vê lá, tudo que ele profetizou e tal, não sei o quê. Ele fala muito pouco, na verdade, né? E geralmente quando ele fala, ele não é muito brando. Então, é engraçado, a gente até fala que tem o tipo de discipulado que ele teve com Eliseu é meio engraçado, assim, que é ele vai, pega a capa, joga em cima de Eliseu. E aí Eliseu vai, começa a seguir ele e aí fala assim: "Não, deixa eu só ajeitar algumas coisas", ele fala assim: "O que que eu te fiz, ó?" E aí o cara tem que se apressar para poder ir atrás dele e tal. E tipo assim, esse cara, esse profeta que sai do nada, grosso pra caramba, eu acho que por isso que os profetas se sentem mais na liberdade de serem grossos, porque eles pegam Elias como exemplo e falam assim: "Não, o cara nem. quer chegar na frente do rei e falar assim: ó, não vai chover e tal. Tipo assim, não dá bom dia. Fala nada, só chega assim: vai chover. Não vai chover porque eu falei que não vai chover e tal, de acordo com a minha palavra. Então, você vê que ele não tem muita cerimônia assim. E isso daí não é só porque ele é um cara esquisito e tal, mas a missão dele é peculiar. O tempo que ele é levantado como profeta é peculiar também. Ele não tinha tempo para cerimônia, ele não tinha, e na verdade não tinha nem clima, né? Tipo, a nação estava sendo dirigida por um rei e uma rainha que eram ímpios. Então, o povo estava totalmente desviado do Senhor, então estava tudo errado. Estava tudo errado. Então, não tinha espaço para cerimônia, não tinha espaço para formalidade, não tinha espaço nem para um pouquinho de educação. Mas a gente percebe que Elias, ele era um homem que ele tinha uma missão e ele vai firme nessa missão. Apesar de a gente encontrar certos desvios mais para frente, e que aí a gente vê como que Deus vai solucionando essas questões, a gente vê que Elias, ele era alguém que estava focado no que ele precisava fazer. E eu acho que a fonte da decepção que a gente vê mais para frente na vida dele tem a ver com esse foco também. Ele estava totalmente focado no que ele precisava fazer, e ele vai lá e faz o que ele precisava fazer, e aquilo ali aparentemente não dá certo. Porque, não sei, assim, a gente pode especular que talvez ele estava esperando que haveria uma mudança maior na nação depois que ele fosse lá, fizesse chover, derrotasse os profetas de Baal, tudo aquilo lá. E a gente vê que não existe uma mudança significativa, assim. O povo não se volta em peso ao Senhor e tira o rei Acabe e Jezabel, assim, fica tudo meio que na mesma. E talvez por isso ele se frustra tanto e fica tão perdido em relação à sua missão. Então, como eu falei, nem Elias nem Eliseu escreveram nada na Bíblia. Mas Elias principalmente se torna o grande representante dos profetas. Então, a primeira coisa que aparece a respeito dele é engraçado assim, fala que é Elias o Tesbita. E aí não fala nada sobre como que ele apareceu, como que ele virou profeta, qual que era a família dele. Ele aparece tipo do nada, assim, ele cai no meio da história de Israel sem origem nenhuma, assim, tipo, você não sabe. Não, beleza, e aí? Como que ele se tornou profeta? E na verdade, tem muita coisa que o Antigo Testamento não fala pra gente a respeito do ministério profético. Aí tem os caras que, tipo assim, os caras vão e falam em cima, mas eu não sei, assim, de repente tem algum material rabínico, alguma coisa desse tipo que fale sobre os profetas no Antigo Testamento, mas lendo a Bíblia só, tem várias coisas que não são explicadas, tipo assim. Tem um monte de profeta que aparece toda hora. Vocês já repararam isso? Tipo assim, parece que tem um monte de profeta escondido. Do nada, fala assim: não, não sei quantos profetas, todo mundo profetizando. E aí o cara foi lá. Aí você fica: pô, mas de onde saiu esse tanto de profeta? Assim, foi do CPP. Estavam tudo fazendo CPP na época de Samuel e Davi, saíram do CPP e começaram a profetizar. Não, não é isso. Mas a questão é que, assim, tem muita coisa que a Bíblia não fala pra gente a respeito do ministério profético. Agora, por que que Deus decidiu que não ia colocar lá? Várias vezes eu me pergunto isso em relação a algumas coisas da Bíblia. Por que não explicou direitinho? Tipo assim, pôs um passo a passo. Botava lá: você quer ser um profeta? Você sente esse chamado? Faça isso, isso. Não dá, às vezes, uma vontade? Tipo assim, por que que a Bíblia não explica pra gente logo? Não dá um passo a passo, um how to, alguma coisa. É, tipo assim, uns apêndices, né? Tipo, tem o livro, aí depois tem um apêndice explicando, como obedecer um chamado profético, como encontrar não sei o quê, como,
7 passos.
sete passos.
10 passos.
E a Bíblia não tem esse negócio, não, e deixa a gente no vácuo. Tipo assim, você fala assim, não, e tem coisa pior, gente. Vocês acham que é difícil em relação aos profetas? Experimenta assim, ah, vamos fazer um estudo sobre o ministério do pastor no Novo Testamento. Meu amigo, tipo assim, vai caçar negócio lá, vai fazer uma colcha de retalho, porque o tanto de coisa que não fala. Agora, tem coisa pior ainda, que é, tipo assim, faz o estudo sobre o ministério do mestre no Novo Testamento. É tipo assim, um versículo e meio. Aí você fica aquilo ali, poxa, sei tudo que a Bíblia fala sobre isso. É, sou especialista. Aí o cara fica totalmente sem rumo, assim, tipo. O cara fica totalmente sem rumo, porque ele não sabe, tipo, beleza, tá, a Bíblia disse isso e me deixou aqui no vácuo agora. Tipo assim, fiquei na pista aqui, não sei o que que eu faço. E aí, é claro que assim, eu tô falando que a vontade que dá é que tenha isso, né? Tenha, tipo, guia prático com 7 passos para você fazer cada coisa que a Bíblia fala. E não tem isso, mas tem um motivo para não ter isso, que é porque Jesus deixou algo muito melhor do que um guia prático de como fazer a vontade dele. Deixou o espírito dele, a vida dele em nós. Então, tudo que Deus faz, ele faz por meio de relacionamento. Então, por isso que a Bíblia várias vezes é muito confusa, muito enigmática. Não te fala tudo, não te dá todos os passos, não te dá o pulo do gato, porque você precisa descobrir isso relacionando com Deus. Você precisa entender, tipo, Senhor, e aí? Agora, a Bíblia me leva até aqui. E Jesus falou isso com os religiosos da época dele. Ele falou: vocês acham que a vida eterna está nas escrituras, e aí por isso vocês estudam ela e pesquisam e tal, mas vocês não querem vir até mim para ter vida. E ele diz: as escrituras testificam de mim, ou seja, a Bíblia ela está apontando para Jesus. Para quê? Para que a gente possa chegar até ele e relacionar com ele. Então, não é um negócio que vai te dar os passos necessários e o guia prático para você fazer as coisas. Por quê? Porque você precisa relacionar com ele. Você precisa andar com ele. Você precisa ouvir a voz dele. E ele precisa ouvir a sua voz também. Então, deixa eu ver aqui que eu vou tacar no Wilson ali. Então. Então, qual é a primeira coisa que Elias faz? Ele anuncia que vai ter uma seca. E ele fala que, segundo a palavra dele, não ia chover. E tipo assim, não tem essa de assim diz o Senhor, nada disso não. Ó, eu falei que não vai chover, não vai chover, até que eu digo o contrário. E aí Deus assina embaixo do que ele falou. E a gente vê depois que Deus vai orientando ele e falando assim, ó, vai para tal lugar, vai para esse outro aqui. E Deus só dá orientação esquisita para ele, né? Deus não dá nenhuma orientação certinha, tipo assim, ó, vai para tal lugar que tem uma pessoa que eu já falei com ela e ela preparou um quartinho para você, que você vai ficar naquele quartinho e aí lá já tem comida estocada e tal. Não, é só coisa esquisita. Tipo assim, vai ficar do lado de um riacho que os corvos vão trazer carne para você. Tipo assim, você tem que estar com fome. Porque porque a gente imagina a Bíblia em desenho animado, né? A gente pega a Bíblia e imagina tudo em desenho animado, aí é tudo bonitinho e tal, tipo a galinha pintadinha. E aí. Aí tudo fica bonitinho e tal. Gente, mas um corvo trazer um pedaço de carne pra você, pensa um pouco nisso. Um corvo. Pensa aí num corvo, aquele bico bonito dele, assim, preto. E um pedaço de carne no bico do corvo.
Mas é um pouco pior, porque quando o corvo ele come, ele engole aquela carne e não digere direto. Ele regurgita aquilo que ele gosta, por exemplo. Poderia ser o caso.
Ainda bem que não gravou isso que o Diego falou. Ah, mas é possível, né? É possível que tenha sido desse jeito. Mas aí, assim, é bom a gente ter esse choque de realidade, porque tira um pouco do glamour, né? Porque a gente lê a Bíblia trazendo tantos elementos que não tem nada a ver com o que tá ali. Tipo assim, você lê Atos, aí você lê que o cara pregou, você imagina o púlpito. Não é verdade? Você imagina o púlpito bonitinho assim, com um copinho d'água. Não é? E tipo assim, não tem. Não tem um negócio desse. Não tem. O negócio é roots, gente. Não é? Não é bonitinho. Os caras imaginam os profetas e tal, imagina Jesus andando, tudo mais. Gente, andando mesmo. Tipo, andando daqui até Sumaré. E aí parando um pouco ali e tal, e vai andando e tal. A gente acha que... Por quê? Porque a gente tem uma visão secularizada e institucional das coisas da Bíblia, e a gente não percebe que as coisas eram, tipo assim, os profetas, cara, os caras saíam andando por aí, se enfiavam no lugar, ficavam dormindo lá, o cara ficou morando do lado morando no meio do mato. Não é vir fazer o CPP e ter o quartinho ali com o banheiro. Imagina se o CPP fosse bíblico agora. Tipo assim, ó, não tem casa, vem pra cá pra você fazer o curso de preparação profética. Dorme no mato. Come as frutas. Só tem fruta. Acho que der aí você come e tal. Então, assim, a gente quer... A gente quer o quê? A gente quer ser profeta confortável. Né? A gente quer, tipo assim, que tudo dê certo, tudo seja bonitinho, tudo mais, mas... Ué, aí fala assim, não, aí os caras vão pregar em cima dessa passagem de Elias, e aí, tipo assim, não é corvo trazendo carne, aí já viram uns outros negócios, é tipo o pessoal trazendo um carro pra você e tal, transforma o negócio, transforma uma coisa meio glamurosa, e a gente tem que entender, assim, que não tinha esse glamour, não tinha esse glamour. Era tipo assim, não, foi provisão de Deus. É, provisão, mas não foi provisão bonitinha. Foi provisão do tipo, sobrevive. Tipo, você tem uma missão, você precisa sobreviver e tal, e aí Deus vai sustentar a pessoa. E aí a gente fica inconformado com a nossa falta de luxo. E aí a gente acha que Deus está muito interessado em dar luxo pra gente. Eu não tô falando que é errado. Não tô falando que é errado ter coisa confortável. Não tô falando que é errado ter coisa boa. Eu só tô falando que a missão, ela ofusca a necessidade dessas coisas. Ela tira os olhos da pessoa dessa necessidade por coisinhas pequenas. Porque ela começa a entender que a missão é mais importante que isso. Então, os profetas, os apóstolos, todos esses homens que andaram com Deus, eles não estavam com os olhos deles focados nessas coisas. Assim, eles recebiam provisão de Deus, Deus cuidava deles, mas o que era importante para eles não era ficar confortável. O que era importante para eles era cumprir a missão que Deus tinha dado, né? Depois disso, Elias ele vai ser sustentado por uma viúva Que aí também é outro negócio, assim, para escandalizar a mente da pessoa, né? Tipo, antes o cara tava sendo sustentado pelos corvos e um córregozinho tava passando ali e ele conseguia água. Beleza, imagina assim, o profeta, ele tem que chegar na casa da mulher e aí falar para a mulher que tá só ela e o filho que ela tem que fazer comida para ele, sendo que o que ela tem não é suficiente nem para a família dela. Então, imagina a fé que esse homem teve que ter para poder falar esse tipo de coisa. Porque, tipo assim, se ele chegasse lá e falasse assim, ó, eu cheguei para trazer provisão para sua casa e aí já multiplicasse um monte de coisa, de comida lá, aí ia ser muito bonito, assim. Agora, o cara teve. Entende como que isso daí é. Às vezes é necessário você ter mais fé para você fazer uma coisa que, se der errado, vai prejudicar outros, do que se você vai fazer uma coisa que, se der errado, vai te prejudicar. Entende isso? Tipo assim, porque se eu me prejudico, pode ser que assim, não vai. Pode me prejudicar de alguma forma, assim, financeira, de alguma forma física e tal. Só que se eu faço alguma coisa pela fé que tem potencial para prejudicar outros, isso daí tá mexendo com a minha reputação. Então é tipo assim, se Elias duvida e ele pensa, pô, e se eu chego lá e eu como a comida dessa mulher? E aí essa mulher e o filho morrem por causa desse negócio que eu tô falando que foi Deus que falou comigo. Tipo, oi? É, tipo, se ele erra só pra ele pode até ser considerado burro, inocente, tipo, ingênuo e tal. Agora, se ele erra com os outros, ele vira um crápula, ele vira um cara. Tipo assim, o caráter dele é colocado em xeque, né? E aí, quer perguntar?
A gente pode reparar também, tipo, no Elias, ele tinha uma afinidade muito forte, uma intimidade muito grande com Deus, né? E além de fazer isso com a mulher, ele faz cair do céu aqui um sacrifício com fogo e água. Então é algo, tipo assim, que ele construiu algo nele e chegou a um patamar que realmente ele ouvia de Deus claramente e entendia aquilo e se movia através daquilo, né? Não era algo que eu falasse assim, aí eu acho que é de Deus que eu vou fazer. Ah, era claro.
Então, mas assim, beleza, existe esse crescimento no relacionamento com Deus, mas no especificamente falando da aplicação disso para nós, nunca deixa de ser pela fé. Então, o próprio Elias depois ele foge de Jezabel, né? Então, a gente tem que perceber isso, assim. E no Novo Testamento, Tiago vai falar que Elias era um homem, um ser humano, assim como nós. Então, o argumento que Tiago vai usar, ele fala assim: ele era homem assim como nós, ele orou, e aí aconteceu. Então, assim, a gente precisa entender isso, assim, como eu gosto de citar o John Wimber, né? Que John Wimber falava que fé é igual a risco. Então, se você não. Se você. Se a sua fé não está te levando a arriscar, então talvez a sua fé não é tanto fé, né? Então, se a gente se move por aquilo que a gente vê, isso daí não é fé. E no caso de Elias, especificamente, assim, falando sobre esse caso da mulher, dessa viúva ali, assim, existem estágios que a gente passa na nossa vida. Então, existem estágios na nossa vida que aquilo que a gente fizer pela fé e que não tiver muito firmado em Deus, isso daí pode prejudicar a nós mesmos. Mas existem outros estágios na nossa vida que aquilo que a gente faz pode prejudicar outros também. E para isso a gente precisa de um outro tipo de coragem, de um outro tipo de confiança em Deus. Que é quando você precisa ter fé não só por sua causa, mas também por causa de outras pessoas. Então, assim, um caso bem claro disso é em relação aos filhos, né? Tipo, os pais precisam, em várias ocasiões na vida dos filhos, os pais precisam tomar decisões, e essas decisões têm que ser decisões baseadas na fé, e se eles tomam uma decisão errada, quem é prejudicado também na história são os filhos. E assim, isso que eu tô falando desse tipo de coragem, assim, e é por isso que um monte de gente hoje na nossa geração não quer ter filho, porque não quer assumir riscos que possam prejudicar outros, porque isso daí vai ferir a tipo, meio que a reputação dela, assim, né? E é por isso também que muita gente na igreja prefere nunca liderar, nunca assumir algum tipo de responsabilidade. Por quê? Porque se ela não assume a responsabilidade, ela tem toda a liberdade para, assim, no caso na cabeça dela, né? Ela tem toda a liberdade para criticar e falar, não, isso daqui, ah, tá errado, tá muito fora, o pastor tá fazendo isso daí não tem nada a ver, o que ele tá fazendo e tal. Mas a pessoa nunca tem a responsabilidade de ter que tomar decisões. E aí quando ela toma decisões, ela vai ter que sofrer esse tipo de coisa, tipo, porque se você sente de alguma forma que você é chamado para liderar, tem um negócio que você precisa acostumar desde sempre, que é crítica. Toda pessoa que lidera, ela vai receber crítica. Não tem como, assim, não existe essa ilusão. E, na verdade, não só toda pessoa, não só quem lidera, todo mundo que tem responsabilidade, principalmente sobre outros, você vai receber crítica. Assim, os filhos criticam os pais. Tem pai hoje que não tem estrutura emocional para receber uma crítica de um filho. E em algum momento isso vai acontecer. Porque filho, assim, não que é o certo, mas acontece várias vezes de faltar com respeito, falar coisas que não era para falar e tal. E aí como que os pais vão ficar em relação a isso? Eles vão se render a esse negócio? Eu vejo muito isso, assim, pais e mães que têm medo de ofender os filhos. E aí não agem em cima daquilo que eles acham que é certo. Porque fica com medo de ofender, fica com medo de, entre aspas, traumatizar. E aí vai deixando a criança andar de acordo com o seu próprio caminho, com o seu próprio coração. Então, quando Elias entra na casa daquela mulher, ele assume um risco. Ele fala assim, eu vou agir pela fé aqui, e se isso que eu estou fazendo não der certo, não sou só eu que vou sofrer as consequências. Então, eu não sei até que ponto ele estava consciente disso, mas é que essa realidade estava ali. A gente precisa considerar isso para as nossas vidas, assim. Entender que a gente precisa assumir riscos desse tipo. Deixa eu seguir um pouco mais para frente aqui. Então, assim, tem a seca, Elias liberou a palavra e ele fechou os céus e não choveu durante 3 anos e meio. A gente sabe que esses 3 anos e meio, eles são, eu não sei o quanto vocês tiveram de escatologia, tipo nada. Então, esses 3 anos e meio, eles têm a ver com os últimos 3 anos e meio da tribulação. Então, a gente tem um paralelo muito grande entre o ministério de Elias e o ministério que aparece na tribulação lá em Apocalipse. Então, a questão toda é que o final disso daí, a gente vê que antes, antes de voltar a chover em Israel, acontece aquele confronto entre Elias e os profetas de Baal. E esse confronto é, tipo assim, muito legal. Porque, imagina assim, eram 300 profetas? É? 400? Eu não estou com o número exato aqui. 450. Então, imagina, tipo assim, você é um cara e tem 450 outros. E aí você desafia todos eles. Você fala assim, ó, esse Deus aí que vocês estão servindo, isso aí não serve pra nada. É, e tipo assim, e agora eu vou provar que oh, é pra dar a raiva que esses caras devem ter ficado de Elias. Tipo assim, pode juntar vocês tudo aí, que não dá meio. Isso, é, e ele começa a zoar os caras. Ele começa a zoar os caras, ó, deve estar dormindo, hein. Fala mais alto aí, acho que ele foi numa viagem, deve... E tipo, irritando eles cada vez mais e tal, e aí eles lá tentando, e eles estavam, diz que eles estavam se cortando e fazendo várias coisas, e não acontecia nada. Não acontecia nada, 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 nada. E ele faz, monta o altar, e é interessante assim que ele monta o altar com 12 pedras, não sei se o Haroldo comentou alguma coisa a respeito disso, mas ele monta o altar com 12 pedras num tempo em que o reino estava dividido. Então, a gente viu aquela questão de como que estavam, ficou a tribo de Judá para um lado, e aí tem aquela confusão lá de saber quem que ficou com Judá e tal, e ficaram as tribos em Israel no Reino do Norte. Obrigado. Mas ele, quando ele vai montar um altar, ele monta um altar com 12 pedras, e isso daí fala a respeito da unidade do povo de Deus, mesmo que na prática eles estavam divididos, aos olhos de Deus eles eram um só, eles eram o povo dele. E ele monta esse altar e ele joga água sobre o sacrifício e dificulta, né? Tipo assim, se fosse pra... Era meio que como querendo dizer assim, ó, não tem truque aqui. Não tem nada de efeito pirotécnico que eu vou inventar aqui. Tipo, só Deus pode fazer esse negócio. E Deus envia fogo, ele responde aquele sacrifício ali que Elias faz, e Elias também, nessa situação, ele proclama palavras muito importantes para o povo. Assim, ele fala que... Ele fala para o povo, até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? E aí eu lembro do Haroldo comentar aqui a respeito do nome Baal, que significa Senhor, né? Então, não era uma coisa tão clara assim. Mas aí quando Elias chega, ele fala assim, se Jeová, se Yahvé é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Então, é que na nossa versão está se o Senhor é Deus, né? Mas a dificuldade na linguagem estava exatamente aí nesse nome, né? Então ele usa o nome de Deus ali para poder falar se o Senhor, se Jeová é Deus, vocês precisam seguir ele. Então ele estabelece uma linha, né, dividindo essas duas realidades. E é importante a gente pensar a respeito do ministério de Elias nos últimos tempos, porque tem a ver com essa realidade também. Deus, ele vai levantar um ministério que vai trazer divisão no povo de Deus. Só que a divisão vai ser quem realmente pertence a Deus e quem não pertence. Quem só parece ser povo de Deus e não é. Então, nos últimos tempos, Deus vai liberar uma palavra profética que vai trazer essa divisão, ou melhor, essa purificação do povo de Deus. Essa palavra profética, ela, vocês lembram que quando você lê Atos, eu gosto sempre de pensar assim, que em Atos, quando os apóstolos pregavam, só tinha duas reações. Você só acha duas reações ali. Ou a pessoa convertia, ou a pessoa queria matar quem estava pregando. Então, hoje em dia, a gente prega e a gente tem três reações, basicamente. Que é, às vezes a pessoa converte, às vezes a pessoa dorme, e às vezes a pessoa fica com um pouquinho de raiva. Tipo assim, tem esses três, assim. Às vezes a pessoa realmente é impactada pela palavra, às vezes a pessoa é indiferente ao que está acontecendo. Tipo assim, ih, tem alguém pregando, né? E às vezes a pessoa fica com um pouco de raiva, assim, fica meio chateada e fala mal pros outros e tal. Então, essa chateação precisa aumentar ao ponto de que a palavra vai ser tão cortante que não é que a pessoa vai reclamar, não é que a pessoa vai achar ruim, vai ficar um pouco chateada, vai ficar ofendida. Não, ela vai querer matar quem está pregando. E isso daí vai começar a trazer essa divisão, assim, ó. Quem que é do Senhor de fato? Quem realmente pertence a Deus? E aí, essa palavra vai começar a trazer pureza para a igreja. E essa palavra tem a ver com o ministério de Elias, tem a ver com trazer purificação, trazer separação. E separação tem a ver com santidade, né? Então, o povo de Deus ser de fato separado para ele. E separado das outras coisas também. Então, essa palavra de Elias, ainda que ele não tenha pregado muita coisa, ele foi um homem de muito mais ação do que de pregação, mas as poucas palavras que ele pronunciou, elas eram palavras que queriam trazer essa separação imediata. Então, ele provavelmente ficou frustrado porque logo em seguida não teve o resultado esperado, mas a gente percebe que o povo que estava ali, que ouviu ele, começa a falar que Jeová é Deus, né? Que o Senhor é Deus. Então, alguma noção eles receberam de imediato a respeito dessa divisão das coisas, né? Apesar da nação não ter experimentado um avivamento como talvez poderia ter tido, a gente percebe que houve houve um choque, né? Houve um abalado o estado das coisas, porque estava todo mundo lá, todo mundo bem, tipo assim, não, estou adorando aqui o Senhor, que no caso era Baal. Estão adorando o Senhor e tal, tá tudo tranquilo e tal. E chega Elias e fala, ó, tem esse lado e tem esse outro aqui. A qual dos dois vocês pertencem? Então, ele, logo depois disso, de restaurar o altar, de fazer cair fogo do céu e de prender e matar todos os profetas de Baal. Então, não só ele esculachou os caras, como ele matou eles todos também.
Então, ele fez tudo aquilo para que o coração deles voltasse para Deus, não é? Que isso que ele fala aí. Aí, ó, quando eles não voltaram, por isso que ele decidiu matá-los.
Você está falando de quem? Dos profetas?
E você, eu faço isso para o coração de vocês. Vós,
do povo, né? Tinha o povo junto.
Ah, tinha o povo. Não.
É, tinha três grupos, tinha Elias, tinha os profetas de Baal e tinha o restante do povo que estava assistindo aquilo ali.
Aí fala
isso pro povo. É. Não tinha muito esse negócio no Antigo Testamento. E tipo assim, vou te dar uma segunda chance. Não tinha muito disso. De vez em quando rolava, mas.
Aí eu pensei assim, pô, agora que eles viram o Kylie Sun, eles vão se arrepender, né? Aí pra lá, aí eles deu pra ele já pra caminho.
Isso aí. Então, é nesse período que Elias foge, né? E aí todo mundo fica falando que Elias fugiu de mulher e tal. Pô, uma mulher era sinistra, hein, cara? Pô. Não, de verdade, gente. Oi? É. Não, ele também era. Assim, na verdade que a gente não sabe muito bem o que aconteceu na cabeça dele, né? Mas o negócio é que quando chegou na hora, ele não aguentou a pressão, não. Mas a mulher realmente era muito sinistra, assim. Eu fico imaginando, né? Tipo, o pessoal fala muito que a Acabe era banana e não dá pra dizer que não era. Mas tipo assim, essa tal de Jezabel era bem bizarra, né? Tanto que depois, em Apocalipse, vai falar de Jezabel. Então, não era... É, marcou. Essa aí, como dizia um amigo meu, pediu pra ser ruim no Vale do Eco. Já ouviu essa? Eu quero ser ruim. O negócio foi... É... Ah, e também acaba, ele vai me catar uma mulher lá no... Não pegou, tipo assim, ela era dos Sidônios, né? Ele não foi catar uma mulher que era, tipo assim, só era daquele povo estranho, não. Ele foi arrumar uma que era filha do cara que era, tipo assim, terrível lá. O cara tinha Baal no nome. Então, não era qualquer um, assim. O que foi? Nada. Etbaal, é. Ele era rei dos Sidônios. É. Só isso. Cara muito devoto. Então, a gente vê a reação que ele tem, né? Depois de tudo aquilo que ele fez... Jezabel ameaça ele e ele tem esse surto e foge. E assim, e é engraçado a gente ver esses altos e baixos, né, de Elias, dá um pouco de... Tipo assim, a gente fica meio desconcertado, pensando, cara, mas por que que ele fugiu? Por que que ele não enfrentou essa mulher logo e tal, fez alguma coisa? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o cara é humano, né? Tipo assim, ele não é um herói de revista em quadrinhos. Ele é um ser humano e aí ele não aguentou a pressão daquele momento. E ele vai lá, encontra com Deus, desabafa tudo e aí Deus corrige alguns pensamentos dele, né? Falando sobre... Ele entra naquela de falar, ah, eu tô sozinho e tal, e agora querem me matar e tudo mais. E Deus fala pra ele, ó, eu guardei 7 mil pra mim que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, e aí, assim, eu fico imaginando se Elias não ficou com vontade de falar assim, mas esses 7 mil estão lá tudo escondidinho na caverna. Só eu que tô dando minha cara pra bater. Mas ele fica quieto e Deus, quando encontra com ele, percebe também. A gente percebe que Deus não desconsidera a humanidade dele. Não tipo assim, não quero saber. Vai lá e faz o negócio que eu te mandei e tal. E fala, não, ó, tipo, agora faz isso, isso e isso. E aí termina o que era pra você fazer. O cara tava na pior, assim, né? No fundo do poço. E Deus chega e fortalece ele, dá instruções para ele, fala para ele ungir Eliseu, Azael e Jeú, né? E é engraçado que fala para ele ungir Azael como rei da Síria. Vocês repararam nisso quando vocês leram? Que não é... Tipo assim, não tem nada a ver com Israel. É um negócio de outra nação. Então, é... Tipo assim, a autoridade profética dele não tinha a ver só com... Tipo assim, só dentro daquele nicho ali de Israel, não podia sair disso. A gente sabe que, na verdade, ele não fez esses negócios aqui, né? Quem vai fazer essas coisas é o próprio Eliseu, né? É, e a gente entra na parte onde aparece Eliseu, e Eliseu era fazendeiro, aparentemente rico, né? E ele abandonou tudo para ser criado de Elias, porque fala que ele... Eu não lembro se é exatamente sobre Eliseu, mas fala daqueles que deitavam água na mão dos profetas, né? Então, isso daí é a característica de um servo. Então... Não lembro agora. Procura aí. Fazer igual os caras da Bíblia, já viu? Em algum lugar alguém escreveu isso e aquilo. Aí... Eu já ouvi uns caras falando que a responsabilidade não é do pregador de dar capítulo, versículo, de provar que o que ele está falando é bíblico. A responsabilidade é de quem está ouvindo. Eu achei interessante quando eu vi isso. Mas Eliseu, ele deixa de ser um fazendeiro com muitas posses para ser um servo de um profeta. E, gente, a gente precisa refletir um pouco sobre isso daqui, que é o seguinte: a gente vê isso daqui no Antigo Testamento, mas a gente vê isso no Novo Testamento também, onde, e o maior exemplo que a gente tem disso é Paulo, que várias pessoas andam com ele, servem ele durante sua vida, e esse processo de homens andarem com homens de Deus e servirem eles e serem preparados enquanto estão fazendo isso, isso é um negócio que se perdeu muito na nossa cultura evangélica. A gente pensa hoje em termos de carreira, né? É uma coisa meio impessoal. É tipo assim, você entra numa instituição e você vai crescendo na instituição conforme você vai servindo, não pessoas, conforme você serve a instituição. Então as pessoas servem uma igreja, uma denominação, uma missão, coisas desse tipo, e elas vão sendo recompensadas no quanto elas vão dando suas vidas para aquela instituição específica, e não pelo quanto elas estão servindo outras pessoas mais maduras na fé e caminhando com elas. Então isso daí, de caminhar junto, é o processo correto de crescimento no ministério. Ninguém cresce, ó, isso é um negócio que vocês que estão fazendo curso agora, que sentem chamado de Deus, seja porque for, vocês precisam entender isso. Ninguém cresce no ministério andando sozinho, trilhando seu próprio caminho. Todo mundo que trilha seu próprio caminho no ministério vira aberração, vira coisa esquisita. Vira um negócio que não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque falta conexão. Então, para crescer ministerialmente, você precisa se conectar com outras pessoas que estão caminhando mais à frente do que você. E isso daí envolve serviço e envolve relacionamento. Então, sem essas duas coisas, não tem crescimento real. Você pode crescer institucionalmente, mas isso daí não quer dizer que você cresceu de fato no ministério. Não quer dizer que você vai gerar uma identidade própria. Não quer dizer que você vai ter uma palavra de Deus. Quer dizer que você vai ser uma espécie de um ministro profissional. E isso daí não tem a ver com o tipo de ministério que Deus quer gerar. Então, você quer crescimento, você precisa de relacionamento. Você não precisa de uma estrutura que vai te proporcionar espaço para você desenvolver o seu ministério e tal. Isso daí traz pouquíssimo crescimento.
E isso é se submeter a pessoa que tem, tá, assim, de preferência o mesmo ministério que você? Ou pode, assim, né, a gente submeter com a pessoa que tem um ministério assim, que vai assinar com o seu, assim?
Não, não precisa ser, não precisa ser o mesmo que o seu. Você diz em termos de tipo de serviço ser igual? Tipo assim, o cara é. O cara tem um chamado. É, não, não necessariamente. Você não precisa, tipo assim. Se você é um. Se a pessoa tem um chamado pastoral, não quer dizer necessariamente que ela precisa andar com um pastor para poder desenvolver esse chamado. É claro que, assim, tem que tomar cuidado, porque... E aí a gente entra em coisas que são bem complicadas, assim, porque várias pessoas, se alguém começa a andar com elas, elas vão querer transformar a pessoa no que ela é. Mas isso daí mostra que quem está fazendo isso não entendeu, de fato, o que é mentorear ou discipular alguém. Então... A gente deveria levar as pessoas a se tornarem quem elas são, não quem nós somos. Não precisa ter um outro eu no reino de Deus. Então, aí, isso daí, assim, é para levar a gente a tomar cuidado com quem a gente vai caminhar, assim. Mas, de qualquer jeito, precisa ter algum tipo de identificação. Alguma coisa, e aí, como vai acontecer essa identificação, não tem como... Não tem como ser muito específico, assim. Pode ser em várias áreas, em vários níveis diferentes. Então, é, por exemplo, uma coisa que eu tenho no meu coração é em relação à identificação com a palavra que a pessoa carrega. Então, pode ser que a forma de transmitir, de viver aquela palavra é diferente. Pode variar de pessoa para pessoa, mas aquela palavra que a pessoa está carregando que precisa me atrair para que eu possa me aproximar dela e aprender com ela e caminhar com ela. Então, a gente tem que ter isso em mente, assim. A gente precisa pensar, não, aquilo ali que aquela pessoa está carregando é algo que eu quero carregar também na minha vida e que tem a ver com o meu chamado em Deus. Eu acho que isso daí é a principal coisa que precisa ser considerada. É, tem um negócio que é interessante, que é a respeito da capa de Elias, né? Que uma é que ele cobre o seu rosto com sua capa para poder falar com Deus, né? Isso no capítulo 19. E ele joga a capa sobre Eliseu para chamar ele para o ministério. É um jeito estranho de chamar uma pessoa pro ministério, né? Imagina, tipo assim, o cara passa, você tá com um casaco em cima de você. Aí você fica, ué, que é isso? E aí quando o cara vai perguntar, ele fala assim, eu não te fiz nada não. É, outra coisa, ele dobra a capa e fere as águas do... Ok, então ele dobra a capa e fere as águas do Jordão para que ele possa passar no meio sem se molhar, tipo o efeito especial super maneiro. Então a gente vê que Eliseu vê isso e ele faz a mesma coisa depois, né? Ele pega a capa e usa para passar no Jordão a seco. Acho que é o primeiro milagre que ele faz, né? No capítulo 20 a gente vê, eu acho que sobre isso foi sobre isso daqui que o Haroldo falou, do que mesmo o rei sendo ímpio, quando Deus age em favor dele na guerra. Ele falou desse negócio? Não, eu acho que ele falou da questão do dele se arrepender, né? É, isso é verdade. Então, no capítulo 20, 1 Reis, a gente vê que o rei de Israel é ímpio, né? Acabe, mas Deus age em favor dele nas guerras com o rei da Síria. E a gente vê que os sírios estavam ofendendo Deus, estavam falando contra, tipo, querendo manchar a dignidade de Deus, e Deus mostra para eles, por meio do exército de Israel, que eles eram superiores por causa do Senhor, né? Tem um profeta que se recusou a bater no outro, né? Isso daí o Haroldo falou, né? Desse negócio. Se um profeta mandasse bater nele, bate. O Fábio Coelho, né? O cara falou pra ele bater. Aí ele bateu, o cara falou assim: não, bate igual homem. Imagina. Demorou uns 3 tapas pro cara ficar satisfeito. Aí a gente tem, logo depois disso, o caso lá de Nabote, né? Aí, vocês falaram sobre isso? Não? Tô com a impressão que eu ouvi. Isso aí eu ouvi ele falando. Que? Passamos, falamos? É, vocês estão... Eu não tava aqui, mas eu ouvi depois. Não é profecia, não, né? Agora, conforme vai passando os capítulos, a gente vê aquele negócio que eu falei, assim, tinha um monte de profeta. Tipo assim, pipocou profeta em Israel. Agora, é interessante o seguinte, que você não via isso até o tempo de Samuel. Por exemplo, no livro de Juízes, eu não lembro de nenhuma ocasião em que aparece algum profeta. Eu acho que não tem, né? Se vocês lembram aí. Oi? Ah, é verdade. Desculpa. Débora. É verdade, verdade. Perdão. Mas, assim, era uma coisa muito rara. Muito rara. E a gente vê que, apesar de Débora surgir, não havia uma palavra clara para toda a nação de Israel. Assim, a palavra profética não estava sendo proclamada. E aí, quando surge Samuel, isso daí volta a acontecer, né? A palavra profética começa a ser proclamada. E logo depois dele, a gente vê que começam a surgir vários outros profetas, vários que a gente não fica sabendo o nome, que chegam e profetizam e fazem coisas que a gente não entende, às vezes. E isso daí vai aumentando e vai tomando uma proporção muito grande, até que chega nesse tempo que a gente está, sobre o qual a gente está lendo aqui, que tem um monte de profeta aparecendo e profetizando tudo quanto é coisa diferente. Tem profeta novo, profeta velho, profeta experiente, profeta inexperiente. Tem profeta novo que dá palavra muito forte e aí depois o profeta velho vai enganar ele e tal. Enfim, todos esses negócios que a gente não entende exatamente esse universo profético que tinha meio underground ali no Antigo Testamento. É, porque era um negócio meio, tipo assim, os caras tinham os negócios deles lá. Tipo, por exemplo, você se pergunta, por que que o cara tinha que ir lá tentar enganar o outro? Não é verdade? Você não fica assim, caraca, que isso? Que, tipo assim, qual é o propósito desse negócio? Mas tem uma parada do profético que tem essa característica underground. Tipo assim, a parada alternativa é diferente, assim, de alguma forma a gente precisa entender que era importante aquilo ali, que tinha a ver com a missão dos profetas, tipo, aquele profeta enganar o outro. É, ué. Ué, e vai um monte de profeta profetizar pro rei, e aí Deus dá espírito de engano. E aí só tem um que não tem espírito de engano e tal. Você fica assim, cara, que doideira é isso daí? Que doideira é isso, assim? Parece que a palavra profética foi pipocando em Israel e foi surgindo cada vez mais. E o que parece acontecer é que quanto mais coisa errada tem na nação, mais aparece profeta. Não é verdade? Não dá essa impressão assim? Tipo, quanto mais Israel e Judá vão afundando e vão cometendo erro, mais profeta você vê aparecendo. Tipo assim, você levanta a pedra e tem um profeta embaixo ali. Mas isso tem a ver com a natureza do ministério profético. Quanto mais a situação está errada, mais aparece profeta. É. Então, muito profeta não é um bom sinal. Você tem que pensar assim, muito profeta, ih, tem alguma coisa errada. Quando tem um curso de preparação profética, então, aí você pode saber que o negócio está brabo. Ok. Então vocês viram essa parte de Micaías também, né? Quando vai o espírito de engano, você só sabe Débora, né? Tô brincando. Tô brincando com você. Então, quando a gente, agora entrando já em segundo livro dos reis, a gente vê que o filho de Acabe, Acasias, manda consultar um deus estrangeiro, né, para ver se ele vai ser curado da sua doença. Aí Elias encontra com os mensageiros e fala para eles voltarem pro rei de Israel, né, para voltarem para Acasias e falarem que por causa da consulta a um deus estrangeiro, porque ele não consultou o Deus de Israel, ele vai morrer. E aí tem um negócio que é meio doido, assim, que é a parte quando o rei fica mandando vários soldados para irem atrás de Elias e tentar convencer ele a ir junto com ele. Toda vez que já chegam lá, o que Elias faz? Manda descer fogo do céu. Tipo assim, porque é normal, né, fazer isso. Tia, ele faz como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, consome aí.
Não, se eu sou homem de Deus.
É, desce fogo do céu. Desce fogo do céu. Parece que ele tá apelando, né? E agora, isso aqui é o pior, gente. Ele fica fazendo isso, ele fica fazendo descer fogo do céu toda hora. E chega uma hora que ele vai. E os caras que vão buscar ele por último, os caras já estão morrendo de medo. Eles estão tipo assim, ué, já foi um monte na minha frente. Todo mundo levou fogo na cabeça. Agora tô eu aqui, tipo assim, não tem opção, né? Porque ou eu levo fogo lá, ou os caras acabam comigo aqui, que eu vou desobedecer a ordem. Aí, só que aí aparece aparece um anjo do Senhor, fala para ele ir. E aí ele vai lá junto com os caras e tudo mais. E deixa eu só... Tá, beleza. Então depois morrem 102 homens consumidos pelo fogo. E aí quando ele vai, ele fala a mesma palavra que ele tinha comunicado pelos mensageiros anteriormente, né? Então, o rei não se arrepende, não muda de atitude e morre igual. Agora, ainda segunda Reis, a gente vê que tem aquele grupo que é chamado de os filhos dos profetas, né? Que são aqueles que na verdade a gente entende que são os discípulos dos profetas. Então, pode ser que esses discípulos eram realmente filhos naturais de alguns profetas, mas essa designação eu creio que tem a ver com o nível que eles tinham, né? Não é que eles eram profetas reconhecidos, eles eram discípulos, né? Eles estavam no processo de se tornarem profetas. Então, disso daí a gente entende que existia um processo constante de formar outros profetas por meio dos profetas mais maduros. Eles pegavam pessoas e discipulavam elas no ministério profético e depois iam surgindo cada vez mais profetas, né? E a gente vê que eles não tinham muito entendimento, muita revelação sobre a questão de Elias ser tomado pelo Senhor. Então, tipo, Eliseu já sabia disso também e parece que ele entendia um pouco melhor do que eles. E a gente percebe aí, nas conversas de Eliseu com Elias, que Eliseu era um homem muito ambicioso. Ele não estava... Tipo assim, ele abandonou tudo que ele tinha para ser discípulo de Elias e ele não estava querendo ficar com nada meia boca. Ele, tipo assim, ele vai... Ele mira alto. Então, ele já chega para Elias e fala assim: eu quero porção dobrada da sua unção. Então, gente, o cara que andou, viu o ministério de Elias, e ele ainda pede o dobro. Se eu tivesse o dízimo, eu tava bem. Imagina, não precisava ser fogo do céu, só uma chaminha assim, ó, fazer, só uma fasquinha. Mas o cara não, ele fala assim: eu quero o dobro disso daí. Então ele é ambicioso, e nesse caso não é uma ambição negativa. Então ele estava querendo realmente a posição de sucessor de Elias, né? Então Elias fala para ele: dura coisa pediste. E ele fala: se você conseguir me ver quando eu for tomado, aí você vai receber essa porção dobrada. E é um negócio meio engraçado, né? Meio estranho, né? Tipo, qual que é a ligação disso? De ver o negócio que vai acontecer e ele ser tomado. Mas tem, assim, pelo menos simbolicamente, a gente pode entender isso como a necessidade de permanecer firme até o final, né? Então ele teve que perseverar em seguir Elias até o final, e aí fazendo isso ele recebeu essa porção dobrada. Já. Agora tem uns negócios que eu nunca entendi, assim, porque Elias fica indo de um canto para o outro antes dele ser levado pelo Senhor, e sem muita... Tipo assim, ele vai num lugar e não faz nada num lugar, depois vai no outro e não faz nada. Parece que ele vai em... Se não me engano, ele vai em Jericó, Betel, né? E... Betel e Jericó, né? Parece que tem algum outro também, mas... Hum. Então, a gente vê que, de fato, Eliseu consegue estar junto de Elias quando ele é tomado e ele recebe a porção dobrada do manto profético, né, da unção que Elias tinha sobre ele. Estou vendo aqui o quanto que falta para a gente terminar. E aí, a partir disso, começa o ministério de Eliseu, né? Então, primeiro a gente vê aquele caso da Sunamita, né? Quando o filho dela morre, e aí lá no cume do Monte Carmelo e tal, ele sobe e a gente vai vendo vários milagres que Eliseu vai realizando por meio daquilo que ele recebeu de Elias, né? Isso daí acontece mais pra frente depois. No capítulo 3 de 2 Reis, tem Jorão, filho de Acabe, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai ou sua mãe. Então, tipo assim, tinha um recorde agora. Vocês já viram que tem os recordes dos reis, que é sempre comparado com, tipo assim, tem Davi, tem Jeroboão, mas aí Acabe e Jezabel batem o recorde de Jeroboão, né? Que ele era o detentor do recorde de maldade real, mas ele foi superado. O que que tava ligado? Então, a gente vê que, tipo assim, o filho não conseguiu superar o recorde dos pais, né? No caso de Jorão, ele tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Josafá aparece, né? Ele parece que não aprendeu muito com o perigo que ele passou antes por culpa de Acabe. E ele novamente se alia a um rei que é mau, né? Isso aí vai entender. Então, o que que foi? Como que me cai? Como me cai numa dessa? Vai entender, Josafá. Eliseu, ele... É engraçado assim, que ele também, ele foi discipulado por Elias, né? Então ele foi discipulado também na etiqueta de Elias. Na total falta de etiqueta. Tipo assim, pode ser rei, pode ser quem for, não tem necessidade para educação. Não, sério, você pensa assim, pô, você vai falar com um rei, você vai ficar meio tenso assim. Esse cara não. Se deixar, botava o dedo na cara do rei. Então, a gente vê que ele usa muita coisa, isso daí que é legal, assim, a gente identifica as marcas do ministério de Elias na vida de Eliseu, né? Então, às vezes algumas palavras que ele usa, tipo, tem uma expressão que é "Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou", que ele usa essa frase também. Ele fica conhecido como aquele que deitava, nessa parte aqui, ó, no capítulo 3, que ele fica conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Vê no versículo 11 aí. E a gente vê um negócio, né? Depois eu acho aqui. É isso mesmo? Ah, então. Qual é o negócio que eu ia comentar com vocês de. Bagunçou aqui. Tá. Que tem um caso interessante aí, né? Que Eliseu não tinha nenhuma palavra pra dar. E aí ele manda chamar um harpista. E aí o cara toca. E aí o Espírito Senhor vem sobre ele e ele começa a profetizar, né? Então, depois da época lá de Samuel e Davi e tudo mais, a importância da música ficou bastante em evidência, né? Vocês falaram do lance de Crônicas, que o lance da música e do profético foram duas coisas que a partir dali já estavam muito juntas. Eliseu, ele continua realizando vários milagres, então tem um milagre no capítulo 4 que eu tinha comentado, né, em relação àquela a sunamita. Então, essa hora começa a aparecer o servo de Eliseu, que é Geazi, que é uma espécie de discípulo dele também, só que a gente vê mais pra frente que ele é um discípulo que não dá tão certo assim, que ele acaba fazendo algumas besteiras. Oi? Ele acaba não ficando muito na linha, né? E aí vai continuando os milagres e tal, a gente percebe que mais pra frente vai falar que ele fez exatamente o dobro de milagres que Elias, né? Ele teria feito quase o dobro, mas aí, depois da morte ele fez um, tipo assim, ó. Não vou deixar de dobrar as coisas. É um negócio que cai uma pessoa no túmulo dele, isso aí é sinistro mesmo. Não, aquilo ali já era prorrogação, meu amigo. Tava no morte súbita já. E ele ainda conseguiu. Ai, ai. Então, deixa eu ver. Tem os milagres aqui. Tem essa questão do sunamita e tal. Tem a morte na panela. A morte na panela é engraçado, né? Eu lembro que eu viajava com isso daí. Tipo, eu ficava pensando, o que que é? Nossa, a morte tava dentro da panela? É, tipo, eu ficava achando que era a morte do pica-pau, já viu? Não, eu imaginava uns negócios muito doidos, mas aparentemente era um negócio que estava envenenado, né? Por isso que fala que a morte estava na panela, que se comesse. É o famoso comeu, morreu. Tinha uns lanches que tinha lá no Rio que era bem assim mesmo. Pois eu conto pra vocês aí. Cada lugarzinho que tinha. A gente é pobre, né, gente? A gente tem que... Um real, um x-tudo com refrigerante. Os caras brincavam falando que se você desse nota maior, ela esperava você comer pra te dar o troco. Porque vai que você morre. Ela ganha o dinheiro. A mulher que serviu o hambúrguer ganhava o dinheiro. Não, mas isso nunca aconteceu, não. Era só mito, é. Nunca, que eu saiba, ninguém morreu. Ó, No capítulo 5 a gente tem a cura de Naamã da lepra. Fala que o Senhor deu livramento aos sírios por intermédio dele. Então, você vê que tinha, assim, está demonstrando o envolvimento de Deus com essas outras nações, né? Então, Deus não estava operando só em favor de Israel. Não, Deus não é... É engraçado, Deus fala para Israel assim, né? Vocês vão ser minha propriedade particular dentre todas as nações, porque toda a terra é minha. Então é meio... Ele fala lá em Êxodo 19. Assim, vocês vão ser minha propriedade particular, porque toda a terra é minha. Então, tipo assim, tudo é meu, mas vocês são um pouco mais. Então, Deus é soberano sobre todas as nações, né? Não só sobre Israel. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente falar. A gente tem o ferro do machado que flutua. Então, é engraçado, né? Que os milagres, eles são feitos com coisas que não têm muita relação. Tipo assim, o ferro caiu dentro da água. Aí, que ele faz? Joga um galho e aí o ferro flutua. Tipo assim, não tem... É coisa óbvia, né? Tipo, parece aquelas receitas de tirar mancha da blusa, tipo... Se caiu um machado na água, joga um galho, que aí a coisa vai automaticamente flutuar, né? Mas a gente vê que milagre tá muito relacionado com essas coisas. Assim, a gente vê vários milagres acontecendo na Bíblia que não tem relação aparente entre uma coisa e outra. Tipo, todo mundo pedia para Jesus orar para ser curado. E aí, tipo, então Jesus tinha que ir lá e tal, colocar a mão na pessoa. Aí tem um cara que vai lá e fala: ah, tem um servo meu que tá doente. Aí Jesus: ah, eu vou lá curar. Não, não precisa não, só fala que ele vai ser curado. Aí o cara é curado. Aí tem outros casos, tipo assim, isso, tem o barro que ele coloca no olho do cego, tem a mulher que toca na roupa dele. Tipo assim, a roupa tem unção. E aí a gente tem Paulo depois também, que pega, tipo assim, os panos que ele usava. Gente, que paninho era esse, hein? Que paninho devia ser? Então, tem uns negócios doidos aí que Deus faz de milagre e que parece que não tem muita regra, assim, é tipo... Não, de verdade, tem gente, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que... Não é que a pessoa recebeu uma direção de Deus e tal. A própria mulher do fluxo de sangue, ela fala: e eu pensei, tipo assim, ela meio que se convenceu que se ela tocasse, mesmo na roupa dele, ela ia ser curada. Então, tipo assim, é o que me deu na telha. Falou assim: ah, se eu fizer aquilo ali, Deus, assim, você tem que tomar cuidado pra não ficar com toque, né? Você começar a entrar muito nessa. Isso, é.
Na Bíblia mesmo fala que a fé é o nome de Deus.
Então...
Mas é
que assim, o processo da coisa não é tão... Não é tipo assim, sinto que recebi a fé. Agora vou inventar que eu preciso tocar na roupa dele. Se fosse assim, ela falava: então eu vou ser curado agora. Pronto. Não ia se dar o trabalho de ir lá no meio da multidão, mulher sangrando, tal, ter que se enfiar no meio de todo mundo para poder tocar na roupa de Jesus. Então é... É. É. A fé tem dessas coisas. A gente não entende exatamente como funciona, mas... E a gente fica muito preso, às vezes, pensando que Deus precisa falar. Existem casos que Deus fala para a pessoa fazer uma coisa estranha, e isso daí dá um resultado. Mas existem casos em que a pessoa inventa um negócio estranho e dá resultado também. É tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa e esse outro negócio vai acontecer. E aí acontece. E aí a gente tem que tomar cuidado para não transformar em ritual, né? Tipo assim, toda vez que fizer isso daí, tipo assim, para curar, toda vez tem que tocar na roupa. Não, não é assim. E assim como toda vez que cair o ferro do machado na água, não é jogar um galho que... Não é que o galho tem poderes mágicos, mas ele é só um meio para poder liberar o poder de Deus ali para um milagre, né? Tem outros milagres que acontecem aí, tem a questão da emboscada que é armada para ele, para Eliseu, pelo rei da Síria. Agora, isso daí é muito doido, né? Você fica pensando, como que era a vida de Eliseu? Porque ele, tipo assim, o exército cercou a cidade para poder catar ele lá. E aí o cara simplesmente tinha a noção de que existia o exército dos céus que estava ali guardando eles. Então, tipo, ele experimentou uns níveis muito doidos de unção profética, assim, muito além de muita coisa que a gente vê ou pensa ou fala hoje, né? Então é... A gente vê também que ele faz com que eles fiquem cegos. Enfim, tem bastante coisa. Última coisa que eu vou falar aqui, no capítulo 8... A gente vê que Eliseu alerta a sunamita de uma fome que iria vir, 7 anos de fome sobre Israel. Fala para ela ir para outro país. Nessa época que o discípulo dele, o Geazi, eu não sei se é assim que fala o nome dele, já ele tinha ficado leproso, né, porque ele fez um negócio que foi fora daquilo que era a direção de Eliseu na hora. E tava falando sobre a questão da ressurreição do filho dela e tal, de como que tinha concedido esse pedido. E aí Eliseu vai fazer uma das tarefas que Elias tinha dado para ele no Monte Sinai, né? Que é colocar o Azael como rei da Síria no lugar de Ben-Hadad, né? Então, é engraçado, tipo assim, a gente não sabe como que ele entendeu que era a hora de fazer isso, né? Mas ele andava na presença de Deus e a gente vê que ele tinha muito discernimento das coisas. Ben-Hadad estava doente e enviou esse Hazael, Azael, com um presente para perguntar a Eliseu se ele iria sarar. Então é engraçado isso, né? Tipo, o cara tava doente, aí ele manda exatamente o cara que precisava encontrar com Eliseu para que Eliseu pudesse ungir ele no lugar do rei. Então, tipo assim, Deus deu a palavra, mas Deus deu a circunstância perfeita para poder cumprir aquilo ali que tinha ordenado, né? Então Eliseu diz que o rei vai sarar, mas também diz que uma hora vai morrer. E aí ele fala com Azael a respeito da profecia. E a gente vê que ele fala assim: o Senhor mostrou que tu hás de ser o rei da Síria. E aí, tipo assim, planta a ideia na mente dele, né? Aí vocês viram a questão sobre a união, né, da casa de Judá com a família de Acabe e tudo mais. Isso daí o Haroldo falou na outra aula, né? E como que tem o lance da aquela mulher sinistra lá. Isso, a Thalia, que é bem bizarro. O vovó do mal. bem sinistro, e a gente vê no que dá o tipo de união errada que... É igual assim, várias coisas na Bíblia a gente vê isso. Tipo, coisas pequenas, a gente tinha comentado sobre Salomão, né? Tipo, Deus tinha falado, o rei de Israel não é para voltar para o Egito para pegar cavalo, não é para tomar muitas mulheres, não é para acumular muita riqueza. Ele vai e faz exatamente essas coisas. No final da vida, o que acontece? Ele começa a adorar ídolos. E da mesma forma que a gente vê que um rei, que era um rei bom, que fez muita coisa boa e tal, se alia a uma casa que era maligna, que tinha um monte de coisa errada. E a gente vê o tanto de consequência que tem depois, assim. Então, se Deus não guardasse, teria terminado a descendência de Davi por causa dessa união. Então, isso mostra como que a gente precisa tomar cuidado com pequenas decisões que a gente faz que podem ter consequências grandes um pouco mais na frente na nossa vida, né? Então, às vezes é um pequeno desvio, é aquele negócio, vocês já viram? Tem duas linhas paralelas. Se uma inclina só um pouquinho, no início não vai parecer que está muito longe, mas quando começar a percorrer um caminho, daqui a pouco as duas estão cada uma em um extremo. Então, a gente precisa da palavra para ter sabedoria em relação a decisões da nossa vida. Não estou falando de um negócio místico, assim. Esses erros aqui, tanto de Salomão quanto de vários outros na história de Israel, não foram erros porque eles não receberam uma revelação especial. Foram erros por falta de entender a sabedoria que as escrituras já davam e que seria suficiente para eles não entrarem por aquele caminho errado, né? Se Salomão tivesse lido Deuteronômio, levado a sério o que estava escrito ali, ele poderia ter poupado um monte de dor de cabeça para ele e para os filhos dele, né? As gerações posteriores são sempre prejudicadas por isso daí também. Então, a gente precisa da palavra para crescer em sabedoria, para evitar esse tipo de erros.